Eu sou o Brian Rizzo e sei que é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e muitas vezes atualizar histórias que esse convidado esteja vivendo, caso seja uma pessoa que já participou aqui do podcast, como é o caso do convidado de hoje, Rodrigo Cosma, um dos convidados mais recorrentes da história deste podcast e um cara que eu gosto muito de ficar batendo papo. Às vezes a gente conversa fora do Eu Tava Lá e eu penso, pô, essa conversa poderia ser um episódio do Eu Tava Lá, aí, e hoje vai ser. Então vamos ligar pro Cosma, bater aquele papo, falar da vida e ouvir novas histórias. Se você não conhece o Rodrigo Cosma, ouve aí, você vai ver que ele é um cara muito legal e muito louco, e depois você pode ouvir outras participações dele aqui que também são sempre incríveis. Antes de tudo, lembrar que Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, e ouvinte do podcast tem desconto para estudar na Alura, precisamente 15% de desconto para estudar em um dos planos, ou no plano Plus ou no plano Pro. Todos os planos oferecem mais de 1.400 cursos e sempre tem atualizações lá, tanto nos cursos que já existem, como adição de cursos novos. Se você quer ser um criador de conteúdo, quer conhecer mais sobre inteligência artificial, utilizar inteligência artificial no seu trabalho, seja ele de programação, de dados, de criação de conteúdo também, escrita de roteiro, enfim, dá para utilizar aí inteligência artificial em quase todas as áreas do mercado. Tem também cursos de front-end, de UX e design, muito importante, inovação, gestão, mobile, muita coisa legal. Com certeza a Alura tem o curso certo para ajudar você a melhorar na carreira onde você já trabalha, ou então ajudar você a começar uma nova carreira. eutava.la/alura, aquele nosso linkzinho secreto, mas também tem o alura.tv/eutava lá, um novo link curto aí da Alura que ajuda muito você, e na descrição desse episódio tem o linkzinho também para os 15% de desconto. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, bora ligar para Rodrigo Cosma e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Rodrigo Cosma, bom dia.
E aí, seu Brian, tudo bem contigo?
E aí, pô, tudo bem? Saudades, cara. Quanto tempo que a gente não se fala?
Saudades, é verdade. Tu falou pra gente começar direto, mas eu me lembrei de uma coisa. A gente conta coisa, fofoca, que não vai pro ar, mas tudo bem, depois a gente dá um jeito.
Ah, sempre tem as fofocas proibidas. Houve uma época neste podcast em que a gente publicava o bruto, né, das gravações lá pros assinantes. Hoje a gente não tem mais o modelo de assinatura, mas essa galera eventualmente vazava uma fofoquinha ou outra e vai saber o que poderia vazar hoje em dia, né?
Não é um pouco triste que a gente não tem braço suficiente pra fazer o ápice de todas as coisas que a gente faz?
Tipo o quê?
Tipo, tu parou de fazer algumas coisas porque eu tava lá, porque tu não tem tempo, tem que fazer outras coisas.
É meio
de cortar o coração, né? Tem coisa que eu também queria focar mais, mas não tem tempo.
É bastante. Não, isso é muito louco mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que o dinheiro ilimitado proporcionaria. Porque a galera sempre fala, né, que tem o... Ah, não, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não sei o quê. Mas, pô, se eu tivesse dinheiro pra contratar algumas pessoas a mais para me ajudar nos meus projetos pessoais, sim, eu resolveria muitas coisas, inclusive a periodicidade e tudo mais. O Eu Tava Lá chegou a ter mais de 1.000 assinaturas simultâneas, assim, na época que a gente tinha...
Coisa linda?
Era muito legal. Só que aí era muito... Eu achava, às vezes, que não era justo com as pessoas, porque eu não estava conseguindo produzir um conteúdo de tanta qualidade para elas quanto eu gostava de produzir pro público em geral que ouvia de graça, sabe?
E aí... Fora que o Porchat pegou a parte do glamour, né?
Sim, o Porchat levou pra TV. E aí eu fui também desenvolvendo outras coisas e hoje os vídeos, né?
Faz uma coisa tipo aquela que o Porchat faz, né? Do puto da cara.
Então, e aí eu fui também fazendo vídeos e, pô, cresci muito nas redes sociais por causa dos vídeos e não tem como negar que a grande massa da publicidade tá ali no Instagram, no YouTube, né? E o podcast acabou ficando meio de lado para a maioria do mercado, com exceção da Alura, que segue patrocinando esse podcast aqui desde 2019, inclusive excelente plataforma, que eu sou aluno e já falei sobre ela aqui no começo do episódio. E sempre falo porque, cara, além de ser patrocinadora do podcast, a Alura se coloca no mercado como uma empresa que vê o potencial do podcast e que viu antes de todo mundo e que segue vendo, né? Porque realmente é uma mídia muito importante. E episódios que tu participa geralmente são os mais ouvidos, sabia?
Que legal, mano. Eu tô feliz. A minha vida tá cheia de dramas. Hoje um cara casado, mesmo assim, algumas coisas ainda acontecem.
Quero
saber.
Hoje
eu vou contar algumas coisas, como briga com a vizinha, como é teu Sobs com o patrão, como é que tá o programa lá.
Eu quero saber do Sobs. Antes de tudo, eu quero saber do Sobs, porque, cara, o Inter tá vivendo uma grande fase de novo, né? Eu, como colorado, assim, que perdeu muito também. Eu falei isso no episódio com o Pedro Certezas, há 2 semanas atrás, que, cara, eu não tenho mais aquela coisa com o Inter que eu tinha quando eu morava aí. Porque é inevitável a gente ter um... Primeiro que aí tu fica sabendo de tudo na hora que acontece, né? Porque, tipo, saiu o gol do Inter, é foguetada. Ou saiu o gol do Grêmio, é foguetada. Aqui tu fica sabendo no dia seguinte se tu olhar o Twitter, assim. Porque,
não, no e aqui geral... é uma doença, porque os caras... Tu passa na rua, os caras ouvindo sala de redação, ouvindo bola nas costas.
É uma dedicação. Mas aqui é assim também. Aqui tu vai almoçar no restaurante ali meio-dia, tá o programa do Neto, falando do Corinthians, do Palmeiras. É assim também.
Legal.
É, a galera...
é Brasil isso.
É nacional, é. Só que aqui os foguetes são gol do Palmeiras, gol do Corinthians, gol do São Paulo, e aí é meio isso. E aí, cara, que eu era muito apaixonado pelo Inter justamente na fase de 2006, 2010, que foram grandes libertadores que o Inter passou, né? E o Sobis, por acaso, estava presente nas duas e ele é teu chefe aí.
Ele é meu chefe, exatamente, eu faço um programa, ele abriu um estúdio, eu falei, bah, vou tentar dar, né, pagar, tentar vender a ideia de fazer um programa meu, né?
Sim.
E eu sempre gostei do formato diário de variedades, e aí eu falei com ele, bah, eu tenho um projeto, olha esses quadros e não sei o quê, daí ele topou fazer, né, e aí tem o nosso querido Madruga, que é um cara que faz lives ali, ele fica na parte do Marmitex Podcast, você que quer ouvir uma coisa todo dia aí de notícias, é bem interessante. Então eu tentei virar de cabeça pra baixo a parada, né, eu começo com aquela música, tem uma música aí de um programa infantil que tem mais de 1 bilhão de views lá, que é. Daí eu começo falando, atenção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo dia eu mudo, né, essa frase. Bah, o produção, cara, é 1h30. Depois eu falo sobre o lugar lá, que é bem legal, tem vários lugares. Tipo assim, a Porto Alegre gentrificou o quarto distrito. Pra quem não sabe, acontece muito em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tu pega uma parte da cidade que já tá tudo abandonado.
Uhum.
E conhecido, né, já tá, tipo, tem até maus bocados, né, má reputação. Tu vai lá, investe 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões e os caras, né, tá tudo mais barato, os caras compram. E aí faz umas startups, coloca os restaurantes e tudo fica muito caro.
Sim, sempre. Mas falou a palavra startup, já sobra o preço 3 vezes já.
É verdade, tem várias startups lá. Bato, vai almoçar 40, 40, cara. O restaurante barato é 40 com refri, né?
Entendi, entendi. Mas barato. Pra São Paulo isso aí era barato em 2006, eu acho.
É verdade.
São Paulo
é e aí fora. Eu começo lá, tem um quadro meu que é o Gerente Enlouqueceu. Que eu boto, eu acho, ah, foi difícil achar um sol de button que é tipo, o gerente enlouqueceu. Que é, o gerente enlouqueceu! Eu acho que é fácil de achar, mano, foi difícil.
É mesmo?
Mas eu acho que é tipo, o patrão ficou maluco, uma coisa assim, de algum carro. Daí o que eu faço? Eu dou ingresso VIP cinema, dou ingresso pro Parque Tupã, que abriu aí, hein? Vou fazer um desbloqueio lá. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série de vídeos que, inclusive, o meu mestre Splinter, que é o Brian, falou, cara, consistência. Mas eu tive uns ataques de ansiedade, porque deu tão certo que eu fiquei ansioso. Eu fiquei tipo, pô, tá dando muito certo.
Entendi.
E aí eu meio que eu dei uma semana pra saúde mental ali, depois eu voltei a postar, mas em vez de 3, eu tô postando 2, às vezes 3,
isso,
né?
É isso, consistência. E essa é uma dica que eu acho que não dei abertamente muitas vezes, mas pra galera que pensa em produzir conteúdo, a consistência, ela é muito mais importante do que eu sempre me confundo com essas palavras. Tu ter a mesma frequência é mais importante do que tu ter uma quantidade grande de publicações. Isso que eu quero dizer. Tipo, se tu puder postar 2 vídeos por dia, maravilhoso. Mas se isso comprometer a qualidade da tua vida ou a qualidade do conteúdo, não vale a pena. E aí tu fazer isso uma semana e depois passar 2 semanas sem postar nada, também não adianta nada. Então o melhor é, tu consegue fazer 2 vídeos por dia hoje? Beleza, posta 1. E aí guarda esse segundo vídeo como uma gaveta para o dia que tu não puder postar, 1 no dia, tu ter ele guardado. E aí o que eu sempre fiz foi postar 3 por semana e eu nunca prometi mais do que isso. Mesmo hoje em dia eu achando que eu conseguiria, porque, sei lá, vai que amanhã eu não consigo. Então eu vou guardando esse segundo vídeo sempre.
E eu tento ser muito, os meus vídeos são um pouquinho trabalhosos, porque eu preciso ir nos lugares. Exatamente. E achar lugares legais e garimpar esse tipo de coisa, e eu tento fazer umas coisas muito malucas. E alguns vídeos que dão certo que eu não imaginei que dava, por exemplo, eu desbloqueei guarita de guardinha de rua.
Sim.
Cara, deu muito certo, porque eu achei uma com suíte, foi bem legal.
Que legal, é uma curiosidade, né, porque todo mundo sabe que tem as guaritas, mas ninguém nunca entrou nelas, a não ser que tu seja um guarda.
É, cara, tinha umas TV de tubo, tinha os radinhos rolando na Caiçara, tinha um vidro quebrado, tinha uma torradeira, sabe essas coisas? É muito legal.
Sim, sim.
E aí
sim.
Eu fiz alguns, cara, eu pautei a mídia gaúcha, inclusive pode ser uma manchete do podcast, pautei o balanço geral.
Caramba, pautei o balanço geral, é um baita título.
Eu fiz um muito legal, que é de uma relojaria sexagenária na Tristeza, que tem um senhor lá que tem há 60 anos a mesma relojaria, o seu Homero.
Legal.
Eu fui lá.
Eu acho, é, desculpa, seu Romero, mas eu acho que não tá abrindo relojarias agora, né? Eu acho que não, as tá. Que tem, elas estão lá há 60 anos mesmo.
É verdade. Que nem sapataria, né? E isso, aí, isso. Chaveiro não, chaveiro tá modernizando, porque chave ainda é uma coisa que a galera usa bastante.
Impressionante, né?
Tá vindo virado, tá vindo virado aí. Daqui
a é, eu já não uso chave há algum tempo e acho muito cômodo, porque o problema da chave...
aquele negocinho,
é, né? O barulhinho. É, tu anda como se fosse uma vaquinha no pasto, assim, com um sininho no pescoço. Todo lugar que tu anda é o barulhinho da chave. E aí, depois que eu parei, principalmente quando eu saio pra fazer esporte, né, pra correr e tal, eu deixo o celular em casa, já tô acostumado a não levar, e aí fico na dependência de... Ficava na dependência de levar a chave ainda, e agora eu não levo nada, assim, então, muito bom.
Quando falta a luz, acabou, daí não entra em casa.
Não, é com pilha.
Ah, não, tá certo. É o todo, até a fechadura?
A fechadura é com pilha, é.
Ah, claro, faz sentido, né? Pra, não, pra pessoa não ficar refém da luz, né?
Exatamente, e aí diz que dura um ano, mais ou menos, e aí tem um aviso no celular, quando a bateria tá acabando, ela avisa que a bateria tá baixa, e aí tu vai lá e troca. E são 6 pilhas, eu acho. É um negócio que dura bem, assim.
Lindo demais. Então, eu pautei balanço geral, porque eu fui lá, o seu Homero mostrou uns relógios de 1860. Que mostrou legal. A mesa dele, que é incrível, com ferramentas pequenininhas e com a foto do Papa Bento XVI. E também tinham vários relógios. Ele nunca abandonou nenhum relógio. Então, tinha todos os relógios que alguém já foi lá, consertou, não buscou, estavam pendurados. Foi que bem legal. Legal.
E ele tem a noia de manter os relógios funcionando e arrumado ou não?
Ah, eu acho que ele arruma e a pessoa vai lá, talvez acabou a bateria, mas tá arrumado já.
Entendeu? Ah, entendi.
Quando eu fui lá, um cara foi buscar um relógio que ele tinha deixado 2 anos atrás.
Que loucura, cara. Ele literalmente perdeu a hora, né? Deixou o relógio, deixou o relógio lá e nunca mais voltou. E tinha uma relojaria num shopping que eu ia bastante quando eu morava em Osasco. E eles... tinham uma parede, assim, acho que toda relojaria deve ter, uma parede cheia de relógios. E, cara, cada um tava numa hora diferente. Era aculhão. E eu ficava pensando, se eu viesse trabalhar aqui, eu ia ter toque de fazer todos eles ficarem sincronizados. Porque é impossível, cara. Cada um marcando uma coisa.
Lá no Homero, não. Era o oposto. Parecia que eu tava naquela cena do Pinóquio, que todos os cucos tocam ao mesmo tempo, porque caralho. Tocar passou 5 horas e começou...
Sei. Não, bizarro.
E aí, cara, postei o vídeo, mano, achando que ia ser um vídeo legal e tal, né? Só de, tipo, né, tem aquela coisa e tal, 50 mil. Cara, bateu, sei lá, 300, 400 mil.
Caralho.
E a filha dele veio falar, falou, bah, contou a vida dela, como foi, rodeada de cucos. Eu chorei lendo, assim. As irmãs dela também vieram falar. O seu Homero se emocionou com o vídeo, gostou muito do vídeo, porque ele só foi ver uns dias depois, que ele não é um cara da tecnologia, né? Daí... E minha mãe mora, tem uma banca perto, daí foi falar assim. Aí o balanço geral que queria fazer um quadro que é o Fuca no Samu, Fuca com Samuca, que é um cara lá, um Samuel, não sei do que tem esse balanço geral. E aí era pra eu ir junto, não entendi direito, mas daí eles mudaram a pauta e me desconvidaram, me deram um bolo, e aí foram só eles lá.
Ah, legal.
E aí, só que aquelas pautas de jornal televisivo chapa branca, né? É. Começaram a perguntar pra ele do tempo. E aí, seu Homero, já se atrasou? Ah. Tudo era o tema tempo, como se a vida do cara fosse só sobre o tempo.
Voltado ao relógio, entendi.
É, se fosse não, um PhD sobre relógio, sei lá, sobre o passar do tempo. E aí foi meio estranho. Ele não gostou, ele falou que preferiu o meu.
Que legal, cara. Esse negócio de fazer vídeo que menciona coisas do interior é muito legal, né? Eu, quando provo refrigerantes regionais, sempre vem a marca comentar alguma coisa. E essa semana eu postei o Home Ops, que é aquele enroladinho de sardinha fermentada, né, ali na conserva, com cebola. E aí eles enrolam, pegam a cebolinha, aí tu vai botar a cebola no vinagre pra fazer a cebola em conserva, mas antes tu enrola uma sardinha nela e espeta com palito, é isso. É um negócio alemão, falam que é sushi de alemão. E em Santa Catarina é muito popular, tanto que eu só encontrei lá, né? Eu fui visitar meu irmão, ele mora em Navegantes, e aí a gente foi pra Itajaí e tal, eu falei, pô, eu tenho que comprar algum home ops aqui. No fim não consegui, voltei pra São Paulo e encontrei no Mercado Livre um vendedor que era de Itajaí, de uma marca chamada Vô Augusto. E aí, cara, Vô Augusto na tampa dizia desde 1951, um bagulho muito tradicional, assim, muito raiz. E aí aconteceu que o perfil do Vô Augusto, que tinha, sei lá, 200 seguidores no Instagram, viu e me mandou mensagem também, falando assim, pô, é um negócio familiar e legal ver pra eles, né, um cara de São Paulo fazendo. Então pô, é muito legal quando atinge, assim, a pessoa que fez. E ela vê comentários legais, porque todos os comentários do vídeo são positivos, assim, não é um negócio que a galera detona o Vô Augusto, sabe?
Isso é muito caro, mano, isso acontece de vez em quando, cara. Esses dias eu relembrei o parquinho do Marinha, que era um parquinho bem aqueles, né, de cidade mesmo, que ficava lá pra sempre, que tu passava lá e ainda tava aberto ainda, e tu, ah, tá aberto ainda. E aí o cara que era da família veio falar comigo, contou a história toda, de todas as coisas que aconteceram, porque, né, teve uma vez que teve um acidente lá também e tal. Muito louco. Muito bacana essa galera vindo, né, falar com a gente. Inclusive, Creators Anonymous agora, tá, CCA, falar contigo, não, como é que tu controla a ansiedade, porque as pessoas ficam pedindo várias coisas, e essas coisas não podem, eu já vi até vídeo teu que tu botava tudududum, tipo aquele dos trailers, as pessoas pedindo, e aí, como é que tu lida, porque tem vezes que tu sabe que só vai demorar muito tempo pra tu fazer isso, tudo que estão pedindo.
É.
Tu fica, tipo, eu fico ansioso.
Vai parecer meio cuzão na minha parte, mas eu simplesmente ignoro todas as pessoas. Tipo, cara, eu que sei o que eu quero fazer. Legal que tu quer ver. Tipo, legal que tu quer ver eu provar o refrigerante e tal. E quando muitas pessoas pedem, tipo, o Cine Gengibirra, que é um refrigerante Cine a gasosa lá do Paraná. É um refrigerante famoso lá. Cara, a galera pede muito desde o meu primeiro vídeo de refrigerante. Com certeza, quando eu fizer, esse vídeo é jogar pelo empate, sabe? É um vídeo seguro. Porque eu tenho certeza que a hora que eu fazer vai ir bem. Então, isso me dá duas coisas. Primeiro, eu não tenho esse refrigerante aqui. A hora que eu tiver, eu vou fazer. Com certeza. Segundo, a hora que eu fizer, eu tenho certeza que os views vão ser legais. Então eu tenho que guardar esse vídeo pra um momento que eu preciso de um vídeo com views legais. Porque às vezes dá uma baixa, sabe? E aí eu falo, não, agora eu tenho um jogo, um seguro aqui que eu sei que vai ir bem. E aí refrigerante regional geralmente vai bem. O regional muito pedido vai melhor ainda. Então eu tenho essa segurança, assim, de eu sei a hora certa. Relaxa. Obrigado pela dica. Eu adoro que deem dicas, porque isso me pauta muito, né? Me ajuda a fazer. E eu acho que eu vou fazer tudo que me pedem, só que no tempo certo. Então,
claro, é. Então me mete no saco pra ir no Olímpico, mas não é assim, cara. Não vou pular muro agora. Vou
mas, ó,
pior que eu descobri um talento que é achar uma abertura, mas assim, lá é muito visado, né? A galera
sim,
gosta daquele
sim,
lugar.
Sim. Não, mas eu acho que talvez tu não tenha vivido ainda uma coisa que eu vivo muito, que é pessoas pedindo coisa que eu já fiz. Já te pediram?
Sim,
já
pede? Acontece muito. Ah, cara, tem que ir na Ilha do Presídio, que é um vídeo que bombou bastante. Cara, já fui.
Ele
tá recente ainda. Tá tipo,
isso, então, 3, 4, como eu tenho 200 e poucos vídeos publicados já, tem muita gente que me pede pra provar o refrigerante e tal. E eu tenho também um estilo de roteiro que toda vez que eu vou fazer um refrigerante regional, eu peço pras pessoas dizerem qual refrigerante da sua região eu ainda tenho que provar. E aí eu deixo isso aí já no começo do vídeo, e muitas vezes as pessoas comentam o refrigerante da região delas antes de ver o vídeo que eu tô fazendo. Então, tipo, no vídeo do Guarapã, que é um refrigerante regional de Belo Horizonte, ou do Triângulo Mineiro, talvez, eu menciono o Mate Coro, que é um refrigerante, um Guaraná, de Belo Horizonte. E aí, no vídeo do Guarapã, muita gente pede pra eu provar o Mate Coro. Só que, cara, o Mate Coro tá no vídeo do Guarapã. Ele aparece, inclusive, um takezinho. E então, a galera comenta antes de ver. E pra mim é ótimo, porque quanto mais comentários, melhor. Claro, e os comentários me ajudam a ver o que as pessoas querem mais pra me pautar também. Então, é legal. Eu gosto dos comentários. Mas eu não fico ansioso com isso. Uma coisa que me deixou muito ansioso de novo foi a quantidade de pessoas me reconhecendo na rua por causa dos vídeos.
Ah, sim. Tem isso contigo, né? Eu sou oposto. Eu quase não mostro minha cara. Mas tu é 99%
porque do vídeo. Porque tu é muito cara. Do áudio, né? É, no caso do vídeo aparece minha cara. Mas o... Porque é normal. As pessoas sempre me pararam na rua por causa de coisa de internet. Desde a primeira vez que eu vim pra São Paulo. Tipo, 2008, 2000... Não, 2008 eu comecei a fazer blog. 2012, quando eu comecei a vir pra São Paulo, tinha gente que me conhecia por causa do meu blog. E de vez em quando me parava. Tipo, a Avenida Paulista, assim, que é um lugar que tem gente de todo lugar. As pessoas sempre vinham conversar. E aí depois, por causa do Eu Tava Lá, também muita gente. E apesar de ser mais a voz, muita gente me conhecia. E outros podcasts, outros projetos que eu participei, sempre tiveram muita audiência e as pessoas me conheciam. Mas agora, por causa dos vídeos, é diferente. E eu até falei disso com o Lucas Cunha quando ele veio aqui, quando ele participou aqui do Eu Tava Lá. Sim. Porque a gente hoje é conhecido pelo rosto. Tipo, a gente é mais famoso do que conhecido, sabe? Tipo, a pessoa me vê, ela sabe que me conhece, mas ela não sabe meu nome, ela eventualmente não lembra nem da onde, ela só sabe que ela me conhece.
Tá transformando.
É isso. E aí, cara, é muito grande a quantidade de pessoas que fica me olhando e apontando para mim e comentando com os amigos e não vem falar comigo. E isso me desperta uma ansiedade. Porque se a pessoa vier falar comigo, vai ser legal. Eu me apresento para ela, não tem problema, a gente conversa. É, eventualmente a pessoa quer tirar foto, a gente tira. Mas se a pessoa fica apontando para mim e conversando, e principalmente em lugares onde tem muitas pessoas e muitas pessoas estão fazendo isso ao mesmo tempo, muitas vezes eu percebo, fica constrangedor, sabe? Porque, tipo, eu não sei se a pessoa vai vir, se ela não vai vir. E eu nunca fui assaltado, mas acho que o dia que alguém me assaltar, eu vou achar que a pessoa quer tirar foto. Porque teve um dia que um cara entrou na contramão de moto pra, e subiu na calçada, cara, pra conversar comigo. Pra falar, pô, vejo teus vídeos, gosto muito e tal. O cara nem sabia meu nome. Eu falei, porra, pronto, vai levar meu celular. Mas não, ele só queria conversar. Então, isso me despertou bastante ansiedade no começo. Hoje em dia, já depois de mais de um ano de vídeo, eu tô mais acostumado. Mas é esquisito, assim, eu ficava um pouco nervoso.
O meu tipo de, abre aspas, fama, fecha aspas, é que como eu fiz rádio, como meu rosto aparece...
Tu já é conhecido, na real, né? Aí.
De certa forma, para alguns nichos, sim. Mas assim, é engraçado porque não é o tipo de fama que a pessoa se motiva a vir falar comigo. Ela só olha e diz, ah, o Cosma ali. Tipo, não é? É o Cigano Igor. Oh, Cigano
e
Igor.
Eu acho que tem o ponto... Entendi o Cigano Igor. Eu acho que tem o ponto de tu ser daí, né? A pessoa que te conhece daí e vê o conteúdo que tu faz aí, ela sabe que tu tá aí e tu é daí. Agora, a pessoa que me vê no TikTok, ela não sabe de onde eu sou.
E é sempre muito surpresa pra mim que dá a pessoa... Ah, é verdade, se surpreende porque tu tá ali, né?
É porque a pessoa, pra ela, eu sou uma pessoa do TikTok. Ela não faz ideia que eu moro em São Paulo. Isso. E aí ela me vê, ela fica, caralho, não acredito que tu mora no meu bairro. E aí fica uma loucura, entendeu? Tem esse ponto. Mas eu acho que é comum da geração, assim, de não saber o nome da gente mais, porque só arrasta pra cima e vê.
Exatamente, e aí, então é muito estranho, porque às vezes eu tô explorando um lugar, eu tô na frente, por exemplo, esses dias eu fui num colégio, eu subia o terreno da grama para ver ali se valia a pena ou não entrar nesse colégio abandonado. Eu não gosto de só fazer coisa abandonada, mas eu acho muito legal, eu gosto de ir em lugar abandonado, mas eu não queria que meu canal fosse só, né, meus Reels fosse só o lugar abandonado, porque eu gosto também do lado inusitado das coisas, as coisas diferentes. Sim, inclusive inspirado no How to John Wilson, que é um, inclusive quem não viu tem que ver, a melhor coisa feita na TV nos últimos anos, é da HBO Max, tá na HBO Max, How to John Wilson, ele é absolutamente brilhante no que ele faz e ele é, né, tá lá, eu me inspirei muito nele, nesse lado mais estranho do que a realidade do mundo real mesmo. Inclusive eu vou no Tupã pra ver as máquinas, as mesas de controle, eu não vou tipo, ver, olha que legal a montanha-russa. Eu vou ver os botõezinhos que os caras apertam, entendeu? Esse vai ser o vídeo. Eu gosto de focar em coisas aleatórias.
Entendi,
e legal. Fazendo essas paradas de lugar abandonado, aí um cara, às vezes eu posto um vídeo, o cara, eu te vi lá subindo, eu achei que tu... Caralho. Ele sabe que eu existo, sabe? Entendi. Mas não vem falando, vai parar o carro, falar, tudo bem, tá ótimo, pra mim tá ótimo. E aí o que aconteceu? Eu descobri que tem vários jeitos de descobrir, prospectar lugar abandonado. Como é que tu sabe que o lugar abandonado tá aberto e tal? E aí um deles é Airsoft. Os caras do Airsoft são obcecados por lugares abandonados. E eles são um grupo grande, tem dinheiro. Então, eles às vezes, eles vão num lugar que o segurança ali tá precisando de um trocado. Ou que o lugar tá 10 anos e o cara só tem um carinha, entendeu? O carinha tá lá sentado. E aí os caras, pá, e aí tem um dono? O dono aparece aí daqui assim, de 5 em 5 anos, sabe? Ele só tá ali pra ser vendido o lugar, entendeu?
Caramba.
E aí tá abandonado, é lindo, é incrível. E aí os caras dão, né, molha a mão do cara e os caras deixam o cara jogar lá dentro, porque não é paintball, né? Não vai ficar tudo sujo. É Airsoft, eu nem sei como é que eles sabem se alguém atirou em alguém, mas deve ter um jeito.
Não, a pessoa que tomou o tiro, ela sofre, eu acho, a dor da bala. Eu acho que sim.
A dor da bala. Aí tem que ser um sistema de honra, então, dizer assim, bah, fui baleado.
Não, eu acho que tu não consegue não dizer, porque é um bagulho que dói pra cacete. Porra, deve doer pra cacete. Porque tem as proteções, né? Dependendo se bater na proteção, realmente.
Mano, agora se pega no braço. É muito legal, os caras se puxam a full. Parece que tu tá vendo, assim, ó, os mercenários da Rússia, assim, os caras com os...
É, dedicação.
Tem uns que estão vestidos de mato, da cabeça aos pés, assim, sabe?
Sim. Uma doideira. É uma dedicação muito forte. Airsoft eu nunca fui, mas eu já fui em paintball e já dói o suficiente, assim. Imagina Airsoft, que é um bagulho muito, aparentemente muito mais profissional do que um paintball, né?
Desculpa aí que vieram falar comigo um negócio do meio do nada. Tá, e é isso. Aí também tem os caras do grafite, que os caras vão nos lugares, adoram grafitar.
Entendi. E aí tu tá te relacionando com essa galera que tem a manha de achar os lugares.
É. E aí eles sabem muito onde tem. Os caras me falaram pra ir nos barcos abandonados. Aí eu fui no barco abandonado.
Que legal.
Muito legal.
Você já postou isso?
Não. É uma fábrica, aquelas com silos enormes, enormes. E aí tinha um caminho do lado. E aí tu tinha que ir pelo caminho de terra, batida. Daí tu ia até o fim. E aí lá tinha um lugar que os pescadores podiam ir. E aí tu conseguia chegar. E daí, mano, cheguei lá, tinha uns caras lá. Tipo, tinha um ferro velho da própria empresa, eu acho. Os caras parados ali, né? E os caras, não pode mais, tem que pedir autorização. Daí eu fiquei tão obcecado por aquele lugar que eu tô tentando ver pela água mesmo. Vou ir pela água, assim, achar uns caras que deixa, que tipo, vai de barquinho ali, eu acho que só ali é bote e tal. Aí eu já falei com os caras que são de barcos, que aí é para as ilhas, né, que eu já tenho uns contatos com um barco, tá ligado?
Ô, louco.
I have a boat guy, que é os caras do barco. E aí os caras do barco falam, olha, eles descobri que existe, né, um site que tu vê a profundeza dos lugares para ver se barco passa ou não. Daí ele, nessa parte aqui não passa barco, tu vai ter que ir de remando, né? E aí eu, putz, vou ter que ir remando. E aí eu já falei com os caras pra ver como é que faz isso. Então, por isso que pra mim é muito complicado fazer vários vídeos por semana. Até porque, e essa nem é a parte difícil é editar mesmo. Porque depois, às vezes, uma coisa é tu ser focado em objetivo, tipo, vou experimentar essa comida.
Isso.
Aí tu vai mostrar o rótulo, vai mostrar as coisas diferentes que tem, vai mostrar como é que faz. Mas, cara, tu vai no lugar, eu fui no Expo Inter esses dias, eu filmei 190 coisas. Eu filmei até a vaca mijando numa pá.
Sim, eu mijei, tem que escolher, né?
Tem que juntar tudo e é um minuto e meio.
Eu tenho limite de take, né? Eu faço só 3 takes e cada take tem menos de 1 minuto. Então eu tenho 3 minutos de bruto no máximo.
Eu te odeio.
É isso. Mas sabe que às vezes eu faço uns vídeos que dão mais trabalho, proporcionalmente a esses vídeos simples? Eu tenho o que eu chamo de vídeos de 3 takes, que são os vídeos de produtos de prateleiro. Produtos que já vêm prontos, eu não preciso fazer nada com eles, eu só preciso gravar a introdução, mostrar o produto e consumir o produto. Tem os vídeos que eu cozinho, né? Ou que eu faço o produto, ou que eu preparo, sei lá, um brigadeiro, alguma coisa assim. Esses vídeos, eles têm mais takes. Eles chegam a ter 20 takes, dependendo do vídeo. E aí, nem sempre esse vídeo de 20 takes, ele tem mais visualização que um vídeo de 3. Tipo, vai ter vezes que tu vai passar esse perrengue, que tu vai ir no Titanic e entrar lá no submarino. Sim. Vai ter um trabalho do cacete e esse vídeo vai ter menos views que um vídeo que tu visitou um lugar do lado da tua casa, que era muito mais fácil.
Essa é uma das grandes lições que a gente toma. Tanto que esses dias eu queria desbloquear um barraco de uma escola de samba. Mano, foi muito legal, eu fui na quadra deles, aí falei, fiquei o dia inteiro ali trocando ideia, depois a gente foi pra parte das garagens das escolas de samba, que são enormes, cara, imagina como é que deve ser em São Paulo do Rio, mano, porque aqui em Porto Alegre, que o carnaval não é aquela gigante força que é no centro, que nem aí no centro do país aí, aqui é tipo, tá, beleza, o carnaval, cara, é enorme, 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 cada galpão imenso, assim, e aí eu achei uma parada de carnaval na rua, e aí o sol se pondo, falei, vai, esse vídeo vai explodir, eu sempre que vejo uma cena legal, eu falo assim, this is the million shot, tipo, a filmagem de milhões.
Sim.
Pá, peguei um cara romano, assim, feito em espuma, sem um braço, com o sol se pondo. E aí depois eu entrei no barraco, várias coisas egípcias, uns homens africanos, assim, com uma cara que eles faziam, assim, com uma cara bem, bem expressiva. E o meio que a luva do Thanos, que não era a luva do Thanos, era um negócio gigantão, assim, com uma estrutura de ferro dentro. Pá, falei, vai, esse vídeo vai ser foda. E aí, de novo, né, foi difícil pra editar, postei e foi legal, claro, teve bastante view, mas não foi aquele hit que tu espera. Entendi. Aí depois tu faz uns vídeos mais simples e pum. Eu fui num post desativado que é aqui na esquina, que inclusive erro muito, né, porque o post é o seguinte, ele parece que parado no tempo, porque é um post que tem nas duas faces das ruas. Um deles tem só uma bomba meio velha, assim, aquela dos anos 90, e a outra tem as bombas modernas, gigantes, com tudo eletrônico e tal. E eu falei, bah, esse posto tá desativado, né? Eu filmei e tal, falei, aqui, desativado e tal, tá, é antigo, aqui tá caindo os pedaços, aqui tá caindo o teto e não sei o quê. Aí eu mostrei lá dentro, tinha uma outra. Cara, esse aí bombou, bem mais.
A realidade da internet é que ninguém se importa pro trabalho que deu. Se o vídeo é legal, eles compartilham, comentam e pronto. Não importa se tu teve trabalho ou não.
É muito louco. Dá muito mais certo que drama, às vezes, né? As empresas adoram.
Pode crer, é muito mais barato, né, de fazer e a galera gosta.
E dá mais certo.
Sim. Mas, cara, tu falou do Parque Tupã, que eu não sei se é uma referência nacional, acho que não, né? Mas no Rio Grande do Sul, o Parque Tupã era o parque itinerante, assim, né? Que andava em toda a cidadezinha do interior. Isso. E eu acho que o Parque Tupã ele é muito mais emocionante do que pra Disney ou pro Beto Carreiro. Porque no Parque Tupã realmente tinha o risco de tu morrer. Tipo, no brinquedo. Cara, eu encontrei meu irmão agora em Navegantes e a gente tava lembrando coisas da infância, assim, porque ele mora muito perto do Beto Carreiro, né? E aí a gente visitou ali, passou por perto e a gente tava lembrando do Parque Tupã. E ele lembrou de ocasiões em que eu salvei a vida dele no Parque Tupã. Tipo, no barco Viking, eu tinha, sei lá, os meus... talvez 16, 17 anos, e ele tinha uns 8, 9 anos, que ele é uns 7, 8 anos mais novo que eu. E aí a gente ia no barco Viking, e ele simplesmente não cabia no brinquedo, porque o brinquedo, ele só tinha um negócio que descia assim, pra segurar na perna das pessoas. Nas minhas pernas ele segurava, mas uma criança de 8 anos não tinha o tamanho necessário pra ficar firme. Ele tinha que se segurar realmente na barra do bagulho.
Sim.
E aí quando o barco tava lá em cima, ele ficava completamente solto. E aí eu segurava ele do ombro, assim, pra ele não cair, né? Porque senão ele capotaria pra frente, cairia no meio do barco. E aí, cara, isso era uma emoção que os anos 90 proporcionavam, e eu não sei se hoje em dia ainda é assim, né?
Ah, eu não posso não falar quando se fala de parque de diversões e preocupação com alguém, de não falar do Alex quando eu fui no Beto Carreiro com ele, né?
Eu gostaria que tu contextualizasse o Alex, porque eu acho que talvez alguns ouvintes que não são das antigas não lembrem, ou não saibam.
Ah, a audiência sempre é rotativa. O Alex, alguma parte. O Alex, ele é cadeirante, meu amigo cadeirante. A gente já fez muitas coisas juntos. A gente vai pra cima e pra baixo, subi escada, já desci escada, já fiz de tudo. Já entrei até no Rio com ele quase. Já não, quase não. Entramos no Rio, sim, no Rio Guaíba, aqui no bairro do Ribeiro, uma vez.
Que legal.
Inclusive tem a foto dele, clássica dele, pelado na rodoviária, que um dia a gente vai compartilhar com os ouvintes, que é a melhor foto que eu já tirei na vida. E aí tá. A gente foi pro Beto Carreiro e é muito legal, vantajoso ir com o cadeirante do Beto Carreiro, pelo menos naquela época, que não tinha tantas regras, talvez, que é tu furava a fila total, assim, tu ia lá com dois, mais três amigos juntos, então era dois fileiros.
É, eu ia falar que o cadeirante tem que ter um acompanhante, mas três não sei se precisa.
É, isso, é nós dois, mais os outros dois amigos, e aí os caras deixavam a gente andar na montanha-russa, e na montanha-russa a gente entrou, o Alex, né, eu fiquei um pouco preocupado, porque parecia que ele era uma pessoa, sabe quando tá com os cadastros amarrados, quando tu corre? Era as pernas do Alex, assim, porque tu ia pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo. Entendi. Mas deu tudo certo. E também a gente foi na torre, né? Aquela torre super alta. E aí, geralmente, a pessoa sobe com a perna pra baixo e desce com a perna pra baixo. O Alex subia com a perna pra baixo e descia com a perna pra cima. E, né? Entendi. Então, mas deu tudo certo também.
É a Ele Big adorou. Tower, né? Tem 100 metros de altura. Cara, é a altura do World Trade Center, eu acho.
É verdade. É gigante. Mal. Eu tenho que muito que no Beto Carreiro pra desbloquear o lado B. Só que vai de novo, vai ser. Eu odeio quando tem muito conteúdo, porque eu fico, puta que pariu, eu vou ficar 2 horas, 3 horas, um turno fazendo esse vídeo, que merda. Eu tenho que ter
e não funciona controle. Fazer parte 1 e parte 2, né?
Não, eu acho que esse foi o nosso mestre Splinter, Brian Rizzo, me explicou que não é legal fazer parte 1, parte 2, tá? E por alguma razão eu ainda sigo esse ensinamento. O que eu faço são assuntos diferentes, né? Talvez, né?
Aproveitar o rolê e fazer mais de um vídeo no mesmo lugar, que tem abordagens diferentes, isso é legal. E aí, dando esse ensinamento para todo mundo que tá ouvindo também, é porque as redes sociais atuais, né, nos short vídeos, elas não entregam os vídeos em ordem. Tem muito vídeo de 3 meses atrás que bomba, não sei se contigo já tá acontecendo isso.
Sim, acontece bastante, tem um do Araújo Juvena que estão lá brigando por política faz 3 meses que eu postei, dizendo que por causa que os eventos são gratuitos, o modelo não deu certo, talvez por pressão privada. Meu Deus!
Pressão privada? O lugar era ninguém era chinelagem, todo mundo ia começar, então, ia para o lado pro
e outro. E aí que dificilmente esse fenômeno vai atingir uma parte 2. Porque se a parte 2 aparece e a pessoa não vê a parte 1, ela sai do vídeo e aí a retenção do vídeo fica baixa, fazendo com que a rede não prolifere esse vídeo para mais pessoas.
Exato. Então tá, eu só falei tudo isso para dizer que, né, eu quero fazer esse negócio das mesas controladoras do Parque Tupã e que é um dos quadros do Marmitex Podcast diariamente ali no estúdio. E aí tem o Gerente Enlouqueceu, né? Que é o Gerente Enlouqueceu depois. É isso que eu digo, cara. Por isso que demora tanto tempo. Aí eu peço para nos seguir no Spotify, nos seguir no YouTube, seguir no Instagram, @MarmitexPodcast, e vou pro episódio de hoje. Tem aquela música do Gugu, aquela de plantão.
Sei, pô, isso aí dá uma nostalgia.
E aí eu começo a fazer a voz do Gugu, que é tipo... Eu não sei fazer a voz do Gugu, mas tá. Eu tento fazer uma voz que não seja tão parecida com a minha. E aí eu falo lá algumas coisas, que a série do One Piece estreou, que a Deolane foi hackeada, que tem uma pesquisa que, né, fez o perfil sexual do brasileiro. E aí eu sempre tento chamar algum convidado que não seja o tipo de convidado que geralmente vai num podcast de entrevista, que não é uma entrevista, é um podcast de variedade com alguém. Eu trago amigos de infância, eu trago meu amigo padre, Darlan, Eu trago o Batman, que é o Batman gaúcho. O cara vai, foi trajado inteiramente de Batman.
Grandes vantagens do vídeo, né?
E aí o Batman, né? Que eu quero fazer um vídeo com ele, que ele vai ter que ir de novo um dia lá pra gente fazer o Batman, que é o cara que aposta nas coisas. Daí vai, jogo do Inter do Libertadores. Quem tá aposta? Aí vai ter tipo uma coisinha com mimas, daí ele vai botar o imã de morcego assim, eu aposto e tal. Pá.
Muito e bom, aí, cara. Isso é muito bom.
É o tipo de coisa que faz muito trabalho e não dá tanta audiência. Tem o conselho da Regina Roca todos os dias, em que eu baixo. Olha só, olha o trabalho que dá, porque os guris querem um vídeo já mastigadinho. Então tem que baixar o vídeo pra mandar no Whats pra eles terem já ali pro ao vivo. Eu não posso mandar só o link. Então
entendi,
tá. Aí tem o conselho da Regina Roca, né? Vai te a merda! Aquela mulher lá, que é muito boa, tem várias frases incríveis. E aí vem o Hoje no Mundo pra quem tem déficit de atenção, que é o seguinte, que é uma outra coisa de virar de cabeça pra baixo. Porque geralmente a gente tem aqui, pelo menos é uma tradição dos programas, de alguns programas de área de variedade de áudio, que é trazer o Hoje no Mundo, que é falar assim, ah, hoje é o dia do carteiro e hoje aconteceu tal, Cristóvão Colombo chegou nas Américas.
É a data atual em outros anos, né? É um bagulho da Wikipédia também. Exato.
É, muito, muito clássico. Daí o que, que eu faço? Eu viro de cabeça pra baixo. Eu boto... Por que pra que deve ser atenção? Pra que, como é vídeo, eu boto um vídeo satisfatório, aqueles longos. Sabe aquela parada de Subway Surfers em que a pessoa vai falando uma história e ao mesmo tempo vai passando outro vídeo que não tem nada a ver, só pra pessoa ficar olhando?
Sim.
Ou alguém cortando sabão, essas coisas?
Sim, exatamente.
Eu faço isso, só que com vídeos mais aleatórios, né? Não esses mais clássicos, assim. Eu pego umas coisas bem... Que também são satisfatórias e longas, mas que não são restauração, o cara jogando água numa escada, essas coisas. Água com sabão, muito bom esse vídeo, não sei se tu viu. E aí eu falo coisas que não são comuns de ser faladas. Por exemplo, eu meto um dia do alto governo de Bornéu do Norte, né? Que tem lá uma. Tem um país chamado Bornéu do Norte. Eu falo. Que é um lore do mundo, é muito legal, cara. O lore do mundo, as coisas que aconteceram no mundo são muito gigantes. A gente fica naquele mundinho do Colombo e do América Vespúcio, sei lá, e da Era Bush. E a gente esquece que existiam muito mais coisas antes, então eu tento viajar mais isso. Ah, o nosso mundão é muito grande, sabe essas coisas? Entendi. E aí eu tento falar dias diferentes. Eu sempre trago também uma coisa que eu achei muito legal, que é o seguinte, que todo dia tem várias cidades no Brasil que tem aniversário. Então, por exemplo, no roteiro que eu tô vendo aqui, teve o aniversário de Itapipoca em Ceará, tá? Então o que eu faço? Eu pego o hino da Itapipoca, toda cidade brasileira tem hino.
Tem, mas como é que tu acha? No YouTube?
Exato, tem um cara chamado José Ivânio. E postou todos os hinos de todas as cidades da história do Brasil, cara.
Não,
o cara é muito obcecado. O cara é completista mesmo. O cara tem todos os hinos, mano.
Eu vou procurar isso agora.
E eu acho que eu fui uma vez, eu fui procurar qual hino mais ouvido, era de São Paulo, assim. Mas tem de tudo. Bota hino Itapipoca, o único vídeo do YouTube que vai ter esse cara, José Ivânio aí. Aí tu vai ver que ele tem um monte de...
Tô surpreso que o YouTube sugeriu aqui. Eu escrevi hino Ita e tava ali, pipoca.
Hino e Itapipoca. Aí eu canto o hino e tá pipoca. Isso passando já o vídeo do lado, né? Enquanto eu vou falando, né? Não vai, não passa.
É o canal Hino com Letra?
É o canal Hino com Letra. Tem o Hino com Letras e tem o José Ivânio, peraí. É que tem um que tem menos coisas, mas também tem algumas coisas. Vamos ver o que aparece pra mim aqui, ó. É o José Ivânio e Hinos, Canções e Outros.
Tá,
achei, e aí tem a bandeira e tal. E tem,
cara,
a letra
que
embaixo.
Que legal,
e
cara.
E tá pipoca, terra que.
Pô, e ó, o José Ivânio tem 139 mil inscritos, cara. Ele já tá com a plaquinha do YouTube dele lá, graças aos seus hinos.
Que demais.
Eu vou ver se tem hino de Rio Grande.
Ah, tem. Ah, tá. Talvez não tenha, né? Vai
tem,
saber.
Tem. 4 anos atrás, 3 mil views.
Tá aí, ó. 3 mil alunos precisavam pra ser sério, dando um trabalho.
Certamente. Que legal, cara. E tem o hino de Rio Grande da Serra, que é aqui em São Paulo.
Sim. E isso é um fenômeno brasileiro, tá? Porque em Portugal, eu tentei ser mais aleatório ainda e pegar um hino de uma cidade de Portugal, e isso
legal,
não tem lá.
Legal.
De vez em quando eu acho os caras tocando uma gaita em cima de uma ponte de pedra, fazendo... Mas certamente aquilo não é oficial, é só o cara decidindo homenagear a cidade.
Não, deixa eu te trazer um dado aqui, ó. O hino de Rio Grande, ele é mais ouvido que o hino de Porto Alegre. O hino de Porto Alegre tem 2,9 mil.
É, deve ter outra fonte mais...
Talvez, mais uma fonte mais hypada. E ó, eu pesquisei hino do Rio Grande, apareceu hino do Rio Grande do Norte, hino de Rio Grande da Serra, hino da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e também do Rio Grande do Sul. Cara, é muito legal o trabalho do José Ivânio, vou me inscrever no canal aqui.
Fica a dica pra alguém que quiser fazer um lo-fi de hinos de cidade,
sim.
Pegar o conteúdo lá e dar um lo-fi junto ali.
E a foto do canal dele é um gato.
É um gatinho.
E foda-se, é isso aí.
Eu amo a internet, o charme da internet.
Maravilhoso.
E aí eu sempre trago alguma notícia, algum evento no mundo bem aleatório. Tipo, em 59, um pacote Bamba enviado por Nhong Jin-yu, irmão mais novo, principal conselheiro do presidente sul-vietnamita Yeo Jin-yen, não consegue matar o rei Norodom Sihanouk de Camboja. Aconteceu isso em 59. E aí tento trazer essas coisas muito aleatórias e também algumas coisas bem relevantes também, só para dar uma misturinha legal, um coentro com um bife, né? Aquela coisa. Depois vem o Hot Pocket, que a vinheta é o charme. Ah, tá, a vinheta é o charme, né? No Hoje no Mundo, pra quem deve ser atenção, a vinheta é: para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia! E aí vem um áudio que é tchum, 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 só que é um funk com bomba, entendeu? Bem bobo. E aí no Hot Pocket, notícias rápidas, é aquela abertura do Goku que fala assim: vou te comer. Sabe? Aquela. Tem uns episódios de Dragon Ball.
Sei, né? É o episódio do Majin Buu que ele transforma todo mundo em chocolate.
Aí é: vou te comer. E aí eu falo alguns, né, eu geralmente não falo muita coisa muito negativa ou que envolva violência, eu trago pesquisas, por exemplo, isso aqui eu falo dos parceiros sexuais do brasileiro, inclusive tem bastante bi, hein, ó, tem 9% bi, tá aumentando. Depois eu falo de coisas de cultura pop, que o One Piece, por exemplo, saiu aí, né, saiu Netflix, também falo dos preços do, eu gosto muito de preço, né, The Town, por exemplo, que tá com sanduba de mortadela a R$45.
Eu vou lá hoje, carinho. Vou lá hoje.
Tu vai lá hoje, ah, filho da puta, tu e a MyPupper, né, ganhando ingresso, eu não ganho nem oi.
Cara, pô, ganhei ingresso da área VIP, cara, e eu fui pesquisar que é open bar, área VIP e climatizado.
Ah, é?
É.
Ah, daí sim, cara, não ganho nem pro planeta. As caras, aqui a mídia não existe, a mídia copia, porque assim, eu falei, né, que eu tô pautando, né, pautei zero hora. Eu fui, vários lugares que eu fui, eles foram depois, ou tentaram meio que fazer um modelo parecido.
E tu tipo, pautou no aspecto negativo, né, que é de tu deu a ideia pra eles, mas eles não te convidaram pra participar e nem te mencionaram em nada.
Exato, teve um vídeo que eu fiz do Teresópolis Tennis Club, que é um clube que foi abandonado aqui, que quase bateu 1 milhão. E aí o vídeo virou. As pessoas começaram a falar do Teresópolis Tennis Club. E aí tem um podcast aqui, que eu acho que é o Paulo Germano, que faz com mais um cara sobre Porto Alegre. E aí eles falam: ah, começaram a circular uns vídeos na internet. E vocês chamaram o dono do Teresópolis, né? O cara que é o responsável por vender ou não o Teresópolis. Tá. E eles: ah, circularam uns vídeos na internet. Não circularam uns vídeos na internet. Eu fui lá e fiz um vídeo, ninguém tinha feito vídeo lá. Uhum. E aí os caras nem falaram: olha, o Rodrigo Cosmo, inclusive, trabalhou com a gente aqui. não. Aí eu fui, fui na Ilha do Presídio com o Barco Tour, que é muito, cara, muito gente boa, um barzinho, assim, um barco que a galera começa a organizar. A Ilha do Presídio é um lugar que tem um presídio abandonado. E aí, a Zero Hora foi lá depois com o mesmo barco e postou uma matéria de 2 páginas. E eu adoro isso, cara, por me sentir assim, cara, eu tô pautando essa galera aqui, que legal, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo também é meio frustrante que não, né, não menciona. Olha o Lineu latindo, ó.
Cara, mal dá pra ouvir. Tá rolando um filtro no Google Meet, filtro, que a gente não escuta, cara. Eu fico impressionado com isso. Um dia eu dirigi remoto um vídeo que o cara tava usando a batedeira e não fazia barulho nenhum. Eu achei que não tava funcionando e tava
batendo. É o AI.
É, inteligência artificial. Cara, falar em inteligência artificial antes de continuar as histórias, tu tá acompanhando o fenômeno das inteligências artificial de voz, que colocam, por exemplo, Frank Sinatra cantando Lady Gaga?
Manuel Gomes cantando...
Manuel Gomes é um fenômeno.
Cantando várias músicas, eu vi uma dele cantando Claudinho Buchecha. Cara, isso é demais, mano. Eu sou absolutamente apaixonado pelo AI, né? Eu uso muito ChatGPT, inclusive.
Eu uso também, eu assino o GPT-4.
Inclusive, o primeiro lugar que o Google tá ficando cada vez pior. Não sei o que eu tô acontecendo, se é porque o AI tá me mal acostumando. A Alexa também parece tão burra hoje em dia. A Alexa, você tenta conversar com ela de um jeito como se conversa com o GPT. Bom, Alexa, tal coisa. Alexa, o quê? O que tá falando, cara? Eu não sei de nada.
Não, eu acho que vai rolar uma integração breve, assim, das assistentes de... Essas, como é que chama? Assistentes de casa, assim? Eu tenho na sala a Google Home e no quarto a Alexa. E aí, às vezes, eu tenho essa sensação também, que elas tinham um potencial, porque elas eram inteligência artificial pra gente até pouco tempo atrás, né?
Agora tu burria.
Agora não é mais inteligente. Sim, a gente já não se contenta mais em saber a temperatura da rua ou o tempo que vai levar pra chegar em tal lugar. A gente quer mais diálogos.
Exatamente. E aí o ChatGPT é muito bom, por exemplo, esses dias eu precisava de gentílicos longos pra fazer uma brincadeira, assim, de dizer atenção, tal, mas os mais longos, sabe? Uhum. E aí ela não existe no Google, ninguém nunca fez catálogo dos gentílicos mais loucos. Gentílico é tipo assim, tu mora em Novo Hamburgo, tu é novo hamburguês.
Entendi.
E aí eu fui lá, procurei, perguntei: chat, quais são os gentílicos mais longos? E ele me disse quais são. Inclusive, eu até vou buscar aqui, ver se eu consigo achar de novo.
E o ChatGPT, quando não sabe, ele inventa também, né? O ChatGPT, ele é tipo aquele amigo muito inteligente que a gente tem, assim, que, tipo, o cara, ele é muito inteligente. Então, tu confia que qualquer informação que ele te der vai ser verdade. E aí, acontece que às vezes ele não sabe. E aí, ele inventa e tu nunca vai desconfiar.
Exatamente, ele é muito assim. Inclusive, eu tenho que pesquisar de novo pra ver, né? Tu tem que fazer a pesquisa no Google
pra... Isso, tem que fazer o fact-checking do ChatGPT. É importante.
É verdade. E aí outra coisa que ele é boa também é achar, tipo assim, esses dias eu fui numa estrada, aquelas estradas que tu começa a fazer aérea, sabe? Aquelas que sobem assim, né? E ela foi desativada, então ela tava parada. E eu achei, bah, que lugar legal, cara, ninguém vai nesses lugares. Aí eu fui, o vídeo também bombou bastante. O TikTok adora esses vídeos que não é só, ah, fui num lugar abandonado. Não, é tipo, fui num lugar que ninguém nem imagina que, né, que existe lá. E aí eu fui e aí a vista era legal e tal, mas tinha várias coisas assim de concreto no chão que eu não tinha ideia do nome daquelas coisas. Aí eu botei no ChatGPT, cara, quando tu constrói uma estrada aérea e tu vai usar as coisas de concreto, as estruturas de concreto, qual é o nome daquelas coisas? Daí ele falou, ah, não sei o que é, chave W, blá, blá. E eu botei ali, não sei se tava certo, né? Mas eu botei, né?
Vale dar uma buscada. Eu uso muito ele pra pegar referências. Tipo, no vídeo que eu fiz recentemente provando aquela Pepsi que tu faz em casa, que tu mistura um xarope com água com gás.
Eu ia falar desse vídeo, eu não sabia que existia isso, cara. Que massa.
Legal, mano. Né?
Buscar da gringa? Teve que pegar.
É gringo, me trouxeram da África. Mas eu ouvi dizer que na Europa também é muito popular. E aí que tem vários refrigerantes, assim, tem Fanta, tem vários refrigerantes nesse modelo. E é legal pra quem tá só ouvindo e não sabe, não viu esse vídeo. É tipo um concentrado que vem numa garrafa que parece uma garrafa de amaciante. E aí a tampinha tem um medidor e tu coloca a quantidade do xarope do refrigerante, que é referente à quantidade de refrigerante que tu quer produzir. E aí tu coloca no copo, mistura com água com gás e fica perfeito, cara. Só que assim, se tu... A minha namorada, por exemplo, ela não gosta de Pepsi porque ela acha muito doce. Se ela quiser fazer uma Pepsi menos doce, é só ela botar menos do xarope, mais água com gás e dosar o sabor que ela quiser, entendeu?
É uma daquelas noobs que acha que coca é melhor, né?
Não, ela só toma água com gás.
Nem água com gás. Eu sou conhecia de cola, de refrigerante. Eu sei que quando a coca tem um mês de idade, dois meses, cinco meses de idade. Eu sei tudo de coca.
Perfeito.
E, cara,
eu queria dizer que sou sommelier de coca.
E aí, eu queria te falar que tu falou, ah, tem esses instrumentos estranhos que tu coloca gás, mas eu não tenho aqui. Eu vou fazer um atalho, vou pegar água com gás mesmo. Meu pai tinha um negócio esférico onde tu botava o gás e a água, né? Tu
abre. Que é um trampo, né? Assim. Não é um negócio infinito. Tu tem que comprar um galão ali não. Que vai.
A água com gás é um culto. E aí tinha um galão enorme de gás, assim,
que é um cilindro, né? Também.
Cara, era muito divertido pra trollar os amigos. Teu amigo tava distraído, tu fazia aqui. Fazia o gás, botava o gás no ouvido dele, fazendo. Ele. Era muito bom. Absurdo. E eu acabava o gás do meu pai sem saber que ele precisava, né, pra colocar no negócio. Mas era uma parada bem legal.
Então, e aí nesse vídeo, eu tinha uma parte dele que eu queria fazer uma referência à química. E aí eu pedi pro ChatGPT me listar as principais nomes de coisas que tinham a ver com química da cultura pop. E aí ele me deu uma lista, cara, absurda, assim, de cientistas e pessoas que tinham a ver com isso. E eu acabei usando o Breaking Bad, que foi bem, encaixou no roteiro, assim, funcionou. Então o ChatGPT funciona muito bem para essas coisas. Eu acho que a galera que pensa que a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho delas, acaba se dando mal. Mas quem usa a inteligência artificial como um assistente para fazer o trabalho que já ia fazer, acaba indo mais longe, né? É legal.
Exatamente. Por enquanto, a gente ainda tem que fazer o trabalho. Ele faz o trabalho bruto e a gente faz o trabalho delicado. Daqui a pouco vai dizer assim, ô Brian, faz tal vídeo. Aí tu vai dizer, cara, não, mas eu não quero fazer esse vídeo. Aí, olha aqui, querido.
Tá feito. Te
dizendo, faz esse vídeo, tá feito já. Eu fiz um deepfake da tua cara. Já tá ali.
Ó, eu vou.
Só bota. Não. Quer dizer, na verdade não precisa botar. Eu já botei também com uma legenda bem, bem do estilo, bem tua cara.
Não precisa comprar o refrigerante que eu já fiz aqui com. Com motion.
Tá chegando.
Tem um vídeo meu que é a locução inteligência artificial, cara. O vídeo da melhor maionese do mundo. Eu tava gripado pra caramba. E aí eu gravei uma locução fanha, horrível, assim, muito rouco. E aí eu mandei pra uma inteligência artificial e ela refez a locução num timbre muito próximo do meu. E futurista. Ninguém reparou, cara.
Futurista.
É o futuro. Daí também a fazer um bagulho me incriminar também é tranquilo, né? De botar eu assumindo um crime que alguém cometeu. Porque é esse o perigo das vozes, né? Que a galera tem um pouco de receio. Mas eu tô me divertindo muito. Eu adoro ver o Frank Sinatra cantar o tema do Dragon Ball Z. Eu acho perfeito.
A gente tá naquele período gostoso das brincadeirinhas. A gente tá que nem na internet dos anos 2000 ali.
É isso, cara.
Só se divertir. esquecendo do que vai acontecer depois.
Sim, esses dias eu recebi um vídeo do Sérgio Sacani, sabe o Sérgio Sacani, apresentador do Ciência Sem Fim, lá do podcast, cantando uma música do Péricles, cara. E é muito bom. Então, eu tô tipo, cara, isso aqui é o futuro, é o futuro. E eu acho que o futuro mais futuro ainda é tu pedir pra Alexa tocar. Tipo, tu falar, Alexa, quero ouvir tal música na voz de tal cantor. E ela vai na hora gerar ali a inteligência artificial pra ti, sim. E pronto.
Tá chegando esse momento. Tá chegando. Alexa, me diz qual cantor eu quero ouvir agora com uma voz de qual cantor. E ele vai dizer, tal. Isso se chama a singularidade. Tá chegando aí. O que é a singularidade? São 1 milhão de Albert Einsteins pensando por 1 bilhão de anos em 1 segundo.
Perfeito.
É isso que é a economia de escala de inteligência artificial. Vai chegar num ponto que vai ser assim. E vai ser muito doido.
E chegar. O resultado prático disso é o Chorão cantando bonche, bonche, bom, bom, bom. E pronto.
Exatamente. Ou novas músicas do Charlie Brown. Novas músicas do Charlie Brown, o que ele faria?
Aí sim, novas músicas do Charlie Brown é um bom negócio.
Cara, eu sinto muito falta dos hits do ano do Charlie Brown. Porque eu sempre... Era como um relógio. Todo sim. ano tinha um hit novo deles, cara.
Peraí que eu vou pegar a bolinha do Lucão embaixo da mesa aqui. Pronto. Ele tem medo de entrar embaixo da mesa e pegar as coisas.
Eu vou te contar uma coisa triste que aconteceu enquanto a gente tava gravando aqui. Surgiu um cachorro aqui do nada na chuva e ficou embaixo da parte do... aqui da entrada do nosso condomínio, que tem um tetozinho, né, na entrada, assim, pra entrar na porta. E aí a Mica viu isso, né, e aí foi lá, levou caminha pra ele, levou comida, levou água pra ele. Muito fofo. Aí a gente cuidou dele um pouco ali, e aí eu acho que ele meio que estranhava quem entrava na casa, nesse apartamento, achando que também, que não era, que, tipo, que tava invadindo. E ele meio que era brabinho, assim, meio que latia pras pessoas. E aí teve uma vizinha aqui na frente, acho que ela não gostou. Ou ela ou a mãe dela, não sei direito, ela simplesmente pegou, isso faz tempo já, tá? Isso eu tô contando ano passado. Ela pegou todas as coisas e jogou no lixo. Jogou a caminha dele no lixo, a comida, a bebida, credo. Tudo no lixo. E aí o síndico veio falar comigo, falou, cara, ele não mora aqui, né? Ele é o síndico dono, porque ninguém quer ser síndico. E ele falou, cara, eu adoro esse tipo de síndico. O síndico não quer ser síndico, então ele não vai encher o saco. Né? Ele só vai te falar o mais...
O básico.
Tá? Ou o que todo mundo reclama, ele falou, que não dá pra deixar o cachorro aí, blá, blá. Tá, beleza, então eu deixei do outro lado, na calçada, tinha na calçada que não é o apartamento, a gente colocou uma casinha pra ele ali, pra ele dormir, né, inclusive foi uma vizinha que deu, que trouxe do nada, mas a gente já conseguiu uma, mas ela já trouxe, assim, a gente botou uma toalhinha pra ele não dormir no frio, mas e tentando achar alguém pra adotar.
Tá.
Daí eu levei a minha tia, que hoje mora sozinha, minha avó morava com ela até, ela inclinava minha avó até o fim da vida dela, e aí ela começou a morar sozinha lá numa casa grande, né, que agora é um estacionamento também, e ela tá bem pro lado lá do como é que é, deprimido acumulador, que ela é aquela pessoa que tem um balde de areia do lado dela pra fumar todos os cigarros possíveis, e aqueles paraguaio, e ela tá triste, e ela toma uma estágio preta forte também, e ela meio acumuladora, assim, a casa tá bem suja. Mas era um lugar para deixar, por quê? Porque tinha um terreno enorme, minha avó tem um terreno comprido e tal, então o cachorro, pelo menos, né, não, a tia não ia, sei lá, não ia interagir. Ela adora animais, mas ela tem aquela fase de trauma de, não quero sofrer de novo pro outro cachorro, que eu acho tão idiota, porque é o ciclo da vida, cara. Tu tem um cachorro, o cachorro vive, o cachorro envelhece, mora, o cachorro morre, né, do jeito simples ou do jeito complexo, né, aquelas pessoas, cachorro que tem um monte de doença, morre, é triste. Mas a vida é isso, tu não fez nada errado, tu não matou o cachorro, entendeu?
Uhum.
E aí ela sentia, eu não quero sofrer de novo. Aí deixou um cachorro lá por um tempo, ela queria que... ele matou um gato meu, matou um gato teu. Uhum. Sim, de susto. Eu sei, não sei se ela tava mentindo, se ela matou de susto, mas matar de susto não é matar trucidando o gato, né? Aí teve uma hora que descobrimos aqui, tem umas mulheres que querem cachorro, que também ajudam os cachorros. E aí uma vizinha aqui da frente, aqui perto, conseguiu uma mulher pra levar o cachorro lá.
Tá.
E aí duas mulheres que queriam cachorro, e aí eu fui lá, dei banho, fiz 70 pila o banho. Deixei o vaguinho, né, que a gente botou de vaguinho, bem bonitinho, levamos pra lá. Aí elas decidiram chamar de Bob.
Tá.
Aí, tava feliz.
É foda isso, né, quando a galera adota o cachorro e muda o nome dele. Deve ser uma confusão pro bicho.
Dead naming. Aí, que nem a da nossa querida Charlotte, que hoje é a Leca, que mora lá com meus pais, que minha mãe decidiu mudar o nome de Charlotte pra Leca. E aí, de vez em quando, eu falo, Charlotte! Ela fica olhando pra mim, ué, o que tá acontecendo? Eu não ouço esse nome há mais de 90 anos. E aí, cara, deixamos lá o Bob, as duas mulheres pareciam meio avoadas, mas legal, beleza. Aí, agora, uma das senhoras que cuida dos cachorros me ligou, tipo, no WhatsApp, assim, e aí eu, tive que recusar. E falei, tô num podcast, tô numa reunião, se eu falar podcast, eu não vou entender nada.
Ela ia ficar confusa.
Aí eu falei, porque as mulheres querem devolver o cachorro, não querem ficar com ele. Daí eu, puta que pariu. E agora, o que eu vou fazer? Oi, Rodrigo, as tutoras do Bob querem devolver ele, elas não querem ele. Ah, eu sei que ele é um pouquinho, talvez ele mordisca ali, ou é um pouco arisco.
É um cachorro, cara, né? Ele faz o que cachorros fazem.
Tá 2 dias lá, elas já querem que ele seja o pega um, né? É triste isso, mas a galera tem que... A Nenê foi tri difícil, a Nenê... Um dia eu tava aqui, a Nenê, eu adotei a Nenê. Ela era de rua, uma mamãe, né? Roubaram os cachorros dela, coitada. Foram atrás dos cachorros pra pegar de volta. E a Nenê tava ali, eu achei legal o jeito que ela interagiu com o Lineu, porque o Lineu é grandão e meio, né? Quer se passar por cima, assim, meio bullying. Ela foi lá e não deixou quieto. Falou, tipo, o que tá pensando que eu sou, tá ligado? Ela tem um terço do tamanho dele. Mas, né, falou assim, tá achando o quê, queridão? E aí eu falei, bah, esses dois vão dar bons irmãos, né? Aquelas brigas em que os dois ficam, né, se estranhando, mas nada acontece. E aí eu adotei ela, e aí no primeiro dia ela pulou da janela. Pulou da janela no primeiro andar, daí machucou o pezinho, não precisou engessar nem nada, mas ficou mancado, exatamente, ficou mancando, porque ela levinha, né? Daí depois ela mijava no meio da sala, ainda mija, né? Mas como eu passei com ela duas vezes por dia, não rola muito. Daí mijou um dia no meio da sala. Eu tava distraído de noite, me resbalei no mijo dela, caí de bunda no chão, doeu meu cóccix. Mas tamo aí, cara, a vida é assim, né, cara? Desafios, né? Não é só a chimia. Além do lá, voltando pro Marmitex Podcast, todos os dias tava @ Marmitex Podcast no Instagram ou também no YouTube. Eu tenho outros quadros bem malucos, né? Tem um quadro que é o Dicas de Vida Não Ética, que eu pego lá do algumas ideias do Reddit ou de outros lugares, em que tá Dicas de Vida Não Ética, né?
Tu sempre foi um entusiasta do Reddit, né?
Sempre, sempre. Tem muito conteúdo bem catalogado, como uma biblioteca de conteúdo, né? Porque tem uns caras que gostam de vídeos que são muito satisfatórios. Aí, né? Tem um Reddit só disso. Tem os caras que gostam de cachorro, de vídeos de animais sendo cruéis, assim, brabos, ou assholes, na real. Tipo, babacões, assim, com outros. E aí tem um subreddit só disso. Tem um subreddit só de Star Wars, para as pessoas comentarem as coisas da série ou também memes. Tem um de coisas muito interessantes. Tem um de como são as coisas são feitas, como as indústrias fazem ferramentas especializadas. Isso eu adoro muito. São ferramentas muito específicas, assim.
Tem uns grupos de histórias que são muito bons, umas comunidades, né? De histórias que são excelentes, histórias pessoais, assim. Eu sempre gostei.
Ah, legal, legal, legal. É, tem de tudo. Tem Urban Hell, que é só de coisa, é o inferno urbano, que são fotos mostrando como tem cidades mal planejadas, aquelas que são só de carrocêntricas, e é tudo carro, e 20 faixas de ida e de volta, e as pessoas têm que fazer, até para ir na padaria tem que ir de carro, sabe? Essa coisa horrível que tem muita cidade americana aqui. Mas é isso, então eu uso muito dessas coisas. Aí tem vários quadros que eu inventei com vinhetas específicas, que a parte mais divertida é fazer vinheta, né? Pegar uma vinheta diferente para tocar. Então eu tô fazendo esse podcast, e tem essa história da vizinha também, que deu essa briga, e acho que é isso, viu, Brian? Não sei se tu quer trocar uma ideia por mais umas horas aí, mas tamo aí.
A gente poderia, cara, a gente poderia, mas acho que já deu tempo aqui. A galera sempre fica muito feliz quando tu volta, e eu não gosto de me alongar além do necessário, que é pra tu poder voltar depois com tranquilidade, que é pra tu sempre ter novidades para nos contar, apesar de que eu acho que nunca faltaria, né? Porque tu tem uma vida agitada.
Verdade.
Mas é isso, maravilhoso, cara. Eu queria só pedir pra tu deixar aqueles tradicionais recados finais aqui pra galera que quiser ouvir o podcast e tal, pra eu colocar na descrição aqui do episódio também.
Perfeito! Ouça o Marmitex Podcast, que é o meu podcast diário, em que eu trago notícias muito aleatórias e coisas, não, que fazem sentido também. O Lineu me desconcentra sempre, começa lá. Também ouça o Keeping Up with the Pop, que é com a Miriam Spritzer, que volta no Globo de Ouro, mas a Juju e o Fanny.
Pô, eu tenho que chamar essa galera toda, cara. O Fanny já participou, eu tava lá, a Juju e a Miriam, eu já até conversei pra chamar e acabou não rolando, mas vai acontecer.
Elas são bem legais, chama mesmo. E é isso, eu tô fazendo também meus vídeos no @ Rodrigo Cosma, em que eu, né, coloco, tento ver as coisas aí, tanto em lugares inusitados, diferentes, explorar lugares abandonados, interessantes. É bem legal, tento fazer do meu jeito ali, num estilo bem em que eu sempre gostei de ficar vendo a coisa que... Eu me interesso muito mais pelas coisas que as pessoas, às vezes, não dão tanta bola.
Sim.
É geralmente a coisa que eu gosto mais.
E é isso que importa, cara. Eu acho que a gente tem que fazer conteúdo pra gente, primeiro de tudo.
É verdade. É isso.
É isso.
Tu tem toda razão.
Valeu, cara. Um abração aí, bom final de semana pra ti. E até o próximo Eu Tava Lá, então.
Uhul, até mais.
É nóis. E esse foi mais um Eu Tava Lá, seu Silvio, até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Rodrigo Cosma, que rolou vários momentos à lura durante a conversa, né? Eu fiquei com muita vontade de interromper o papo para falar sobre o quanto a Alura pode contribuir com inteligência artificial na sua vida, com criação de conteúdo na sua vida e com vários conhecimentos ali que são importantes para você que quer criar conteúdo ou se colocar no mercado de trabalho de uma forma mais moderna e produtiva. Alura.tv/eutavalá, aproveite os 15% de desconto. Se você gostou desse episódio, deixe-nos saber disso. Rodrigo Cosma com certeza voltará em outras oportunidades aí, sempre gosto de bater papo com ele. E se você quiser ouvir outros, tem muitos episódios aí, tanto com o Cosma quanto sem, mais de 200 e tantos episódios Eu Tava Lá. Sempre um prazer ouvir histórias e conversar com pessoas legais. A gente se vê de novo nesse próximo episódio. Tchau!